Ainda não. Sociologia e utopia.
Bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do podcast Ainda não, Sociologia e utopia. Hoje contamos com Helena Vilaça, professora e investigadora do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, que se tem debruçado particularmente sobre o estudo das religiões e suas relações com a política, a globalização ou as minorias. Helena, o que levou a estudar as religiões?
Eu nunca pensei, quando fui estudar Sociologia, que haveria a possibilidade de estudar Sociologia da religião, porque era um campo que não existia em Portugal. Aliás, devido à relação que a Sociologia tem com a própria religião. E, entretanto, a oportunidade surgiu através de um projeto internacional, mas eu sempre tive uma grande motivação por causa disso, para isso. E aqui vou contar uma curta história. Eu fiz a escola primária no tempo do Estado Novo, e numa escola pública, interclassista, embora a maior parte das minhas colegas, feminina, não é? A escola era crianças do, ou meninas de, ali da Lapa, das Ilhas da Lapa. Isso marcou muito, se calhar influenciou para a sociologia, porque de verão e inverno elas levavam uma batinha em cima do corpo e um casaquinho e iam de socas. E o alimento que tinham era a sopa. Portanto, isso foi algo que marcou sempre muito. Mas também me marcou o facto de dentro dessa, de meninas de classe operária, trabalhadora, havia uma muito limpinha e muito aranjadinha, que era dos meninos de Jeová. E, portanto, e naquele tempo, antes da classe começar, era preciso rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. E ela recusou-se a fazer isso. Eu também não sou católica, não fui educada no catolicismo, mas aqui eu percebi que havia também uma diferença de classes. Porquê? Porque no meu caso, os meus pais foram à escola e disseram: nós não queremos que ela tenha esta educação assim e, portanto, não queremos que ela seja obrigada a rezar a Ave Maria. E aí lá está, por ser uma classe média escolarizada, cujos pais foram falar com o professor, eu fui respeitada, não houve qualquer pressão sobre mim, eu também, e eu era, na altura a professora não sabia se eu era boa aluna ou não, mas pronto. E entretanto a minha colega das testemunhas de Jeová, porque se recusou a rezar, foi esbofeteada durante uma semana, e portanto isso nunca saiu da minha cabeça, as lágrimas da Amélia, e só ao fim de uma semana a menina capitulou. E, portanto, e a partir dela passou a rezar. Provavelmente os pais disseram-lhe: olha, reza. Portanto, esta história, para mim, é algo que foi determinante para eu estudar o pluralismo religioso. Pronto, eu acho que eu tinha que partilhar isto. E por isso é que grupos com os quais uma pessoa não se identifica minimamente, mas que têm que ser respeitados. Porque eu assisti ali, assistimos a um cenário de violência física e violência simbólica e física, e inclusivamente eu perguntei-lhe à professora: porquê é que lhe bate a ela e não bate a mim? E a professora disse: mas a religião dela é do diabo. Portanto, esta história marcou-me profundamente toda a minha vida e explica muito aquilo que eu faço hoje.
E que sociólogos influenciam o seu modo de interpretar e analisar as realidades atuais?
Eu, como socióloga, penso muito nos contributos que os clássicos deram para o pensamento sociológico. E não sou, do ponto de vista teórico, uma socióloga ortodoxa, isto é, sou um bocado eclética. Eu acho que o Marx, o Durkheim, o Weber, todos eles deram contributos fundamentais para nós compreendermos a realidade social, mesmo hoje. As suas teorias influenciaram autores contemporâneos fundamentais que nos ajudam a compreender a realidade social. Portanto, se é preciso acionar o funcionalismo do Durkheim, aciono, até porque me revejo muito em Luhmann, mas também o Marx e o seu materialismo histórico, acho que também faz todo sentido para analisarmos determinadas realidades sociais, e nomeadamente a questão do conceito de dialética, que é fundamental também para entendermos esta fase que agora estamos a viver. No entanto, talvez aquele de quem eu, com quem eu me identifico mais seja o Max Weber e a sua sociologia compreensiva. E se falarmos em autores contemporâneos, eu penso no Peter Berger e no Thomas Luckmann, nomeadamente na sua construção social da realidade. E portanto, porque cada um de nós, ao construir a realidade socialmente, isso passa por uma grande intersubjetividade, que é algo que é sempre permanente. E isso vem, essa intersubjetividade faz remontar também ao Weber, quando ele diz que é preciso compreendermos o sentido que os sujeitos dão às suas ações. Uhum. E a propósito destes tempos conturbados, eu acho fundamental nós compreendermos o sentido que os sujeitos dão às ações, sejam independentemente de serem conservadores, progressistas, esquerda ou direita, dicotomias que eu acho cada vez menos operatórias. Acho que ainda estamos muito agarrados à Revolução Francesa. Temos que incluir tudo isso, todos os agentes, na nossa reflexão. Ainda em termos de influências e autores que também são fundamentais para tentar compreender a realidade contemporânea, são, e aí de uma tradição neomarxista da Escola da Teoria Crítica, um autor fundamental para mim é o Habermas, embora ele não se entendesse com o Luhmann, eu gosto dos dois, lá está, foi o grande debate do século XX entre estas duas figuras, provavelmente foi o grande debate sociológico, e eu consigo achar que os contributos de ambos são fundamentais. Mas claro que quando nós estamos inquietos, também estamos preocupados, temos o desejo de mudar, de dar um contributo para a mudança no mundo. E nesse sentido, o programa fala e bem na questão da utopia que está presente no Ernest Bloch, e que também a utopia dele é associada a um princípio de esperança. Uhum. E é interessante porque a sua produção veio influenciar e veio fazer pontes, na altura, com aquilo que era impensável fazer pontes, que era entre o comunismo e o cristianismo, por exemplo. E influenciou por isso as teorias a teologia da libertação na América Latina e assim.
E que relações estabelece entre a religião, a política e o pensamento utópico?
A política sempre precisou da religião para legitimar a norma, para assegurar a coesão social, por isso na Europa, se português logo católico, se inglês logo anglicano, se alemão logo luterano, portanto era, a religião servia para isso, numa fase pré-moderna, mas também é assim, a ideia de que a religião domina a política e se mete na política também é uma falsa ideia, porque a política também se apropria da religião quando lhe dá jeito. Isto é, quando ele vê o que é, a política avalia muito bem o que é que faz perder votos, especialmente agora em situações em que há sondagens. Por outro lado, eu não vejo uma grande diferença entre a utopia na política e a utopia na religião. Por cada crente, e daí eu associar a política à sociologia da crença, não à sociologia da religião, mas à sociologia da crença. Isto é, a política também constrói as suas utopias, seja ao comunismo, seja à social-democracia, seja o que for. Aliás, repara que, por exemplo, o ambientalismo, é fabuloso estudar o ambientalismo porque se tornou quase uma religião. Há um fervor, uma intensidade enorme em torno das questões ambientais. Nomeadamente aquelas coisas que circulam nas redes, as frases que circulam nas redes sociais, portanto, a natureza foi deusificada. Eu não estou a dizer que seja, eu acho que é ótimo estarmos finalmente a dar atenção ao ambiente, mas é interessante como é que isso acontece. E também há uma escatologia, um final dos tempos, isto é, os ambientalistas e todo o discurso ambientalista teme um final dos tempos catastróficos e, portanto, quer construir um mundo para que não aconteça isso. Uhum. E também, abandonando a questão ambiental e indo também para as questões mais clássicas, o melhor exemplo é também o comunismo, que é de facto muito, muito escatológico. Há uma crença forte, não é, de que haverá uma superação das classes. E por isso é que não faz sentido estarmos a colocar a religião do lado da irracionalidade. Até porque aquela ideia de que o crente só está a pensar no outro mundo, o Max Weber há muitos anos já desmistificou absolutamente isso. Porque a religião tem a ver com as coisas do mundo terreno. Aliás, o Weber cita até uma passagem de Júlio, que é de Deuteronômio, a propósito disso, e eu hei de ver, ou é um salmo, e eu hei de ver o Senhor na terra dos viventes, ou seja, deste lado do mundo, ou a justiça deste lado do mundo. E, por exemplo, em alturas de crise, como em 2011 foi aplicado um inquérito e os mais empenhadamente religiosos foram aqueles que estavam mais otimistas e que acreditavam mais nas instituições, no Estado. Portanto, lá está, isso é uma representação que as pessoas não têm, essa representação, têm outra ideia. Não, exatamente porque têm esperança. O tal princípio da esperança de que fala o Hermann Bloch também está do lado do religioso. E, portanto, que Deus está no controle das coisas e, portanto, há que acreditar que vamos sair disto. Uhum. Portanto, isto, claro que para um descrente isto é profundamente paradoxal, mas é assim que as coisas acontecem.
Que utopias guiam o seu pensamento e a sua ação? Em que é que acredita?
Eu aí regresso à minha tese de doutoramento, que o subtítulo é aquilo que efetivamente eu fiz, que foi estudar o pluralismo na sociedade portuguesa, ou em Portugal. Mas o título é Da Torre de Babel às Terras Prometidas. Porque eu acho que as Terras Prometidas, eu usei a expressão, é uma expressão bíblica, mas eu usei no plural, exatamente para remeter para o pluralismo. E a Torre de Babel, que é uma narrativa bíblica do Antigo Testamento, conta a história de uma torre que é construída para chegar ao céu. Portanto, é uma ambição de crescer, crescer, crescer. No fundo, à qual nós podemos aplicar as teorias do progresso. Aquela ideia de que o homem é o ser absoluto, capaz de tudo. Obviamente, estou aqui a referir em termos de ser humano e também como aparece no texto. Portanto, querer construir uma torre para sermos igual a Deus. E, de facto, essa é a tentação do ser humano, a ambição. E que quando se alcança uma meta, há um novo vazio para preencher. como refere o Bauman, e isto a propósito da sociedade de consumo, mas que se aplica a outros domínios da realidade social. Pois é muito interessante, e para terminar, é muito interessante porque nessa narrativa diz que Deus não puniu essas pessoas que estavam a construir essa torre, não a puniu no sentido, não aquela ideia de os destruir, não há uma destruição. O que ele fez foi confundir as línguas. E eles, a partir daí, dispersaram-se por todo lado. Ou seja, é uma metáfora, ou pode ser vista como uma metáfora, à diversidade. E ao esforço que depois eles tiveram que fazer para comunicar entre si. Portanto, a minha utopia é acreditar que é possível uma sociedade onde haja comunicação, uma comunicação intersubjetiva, que é uma comunicação na igualdade e onde é possível respeitar as verdades de cada um, em vez de dizer que é impossível existir uma verdade.
Obrigada, Helena.
Ainda não. Sociologia e utopia.